condições de debater consigo sobre medidas restritivas, porque me recordo e tenho apontado tudo o que me disse sobre medidas restritivas em cada um dos momentos onde foi mesmo preciso dar a cara para tomar decisões. E lembro-me bem o que é que disse e, portanto, estamos entendidos. O senhor deputado pode construir as narrativas que entender. Agora, a realidade é a que é. E a realidade é simples. Deste século, Portugal só convergiu com a União Europeia, ou seja, só cresceu acima da média europeia em 2017, em 2018 e em 2019. Portugal, depois do 25 de Abril, só teve um excedente orçamentário. Foi com este governo. Foi precisamente com este governo. E teve esse excedente orçamental, não foi nem a aumentar impostos, nem a cortar salários, nem a cortar pensões. Foi a aumentar rendimentos. Foi a que chegou a economia a crescer, foi aumentar o investimento público e até reduzir alguns impostos. Foi assim que nós cumprimos e assim continuaremos a cumprir. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos entrar na segunda ronda de pedidos de esclarecimento ao Governo. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Peixoto. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se já se apercebeu, mas já teve melhores dias. O senhor e também a nação. E, ao contar daquilo que foi aqui dito, não. Não é o PSD que reza o domingo para que o Governo caia. São os portugueses que rezam todos os dias para que o Governo governe, para que o Governo os proteja e para que o Governo tire Portugal da cauda da Europa em todos os indicadores sociais, económicos e de pobreza da Europa. E chega, senhores deputados e senhor Primeiro-Ministro, chega de falar do anterior Governo. Porque cada vez que o senhor Primeiro-Ministro vem aqui falar do anterior Governo, alguém tem que lhe lembrar que o anterior governo desempenhou a missão patriótica de tirar o país da cauda e aninhado às mãos dos nossos credores, não tinha sequer dinheiro para pagar salários aos funcionários públicos. E não tinha isso porque o governo anterior de José Sócrates, que aliás o senhor Primeiro-Ministro apoiou, deixou o país num estado absolutamente lastimável e tivemos todos que chamar a troika. Chega de falar disso. Senhor Primeiro-Ministro, os portugueses gostam de ser tratados como adultos. E eu acho que o Senhor Primeiro-Ministro sabe que eles estão cada vez mais zangados consigo. E estão cada vez mais descrentes do Governo. Aliás, o Governo tem-se comportado quase como o dono disto tudo, o novo dono disto tudo. O Senhor Primeiro-Ministro sabe, por acaso, porque é que o Governo não consegue cumprir uma lei da Assembleia da República que impõe 50% de redução das portagens na Execute e os senhores, como querem, fazem o que querem e só reduzem 30% ou 35%. Consegue explicar isso? É essa a sua coesão territorial? É que falou há pouco disso. Explique lá isso porque os seus ministros não conseguem explicar, Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, o Governo aqui tem sido muito mais escorregadio do que escorreito. E o Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que se julga um pouco impune, está com excesso de confiança e geralmente estas coisas costumam dar mau resultado. E quem paga a fava no final é sempre o povo. E portanto, a sua liderança, Sr. Primeiro-Ministro, o governo é seu, o Sr. Primeiro-Ministro faz o que entender. Mas enquanto os seus ministros, muitos deles, um em especial, se comportar como se tem comportado, ó, Sr. Primeiro-Ministro, e o senhor aplaude-os, cola-os que nem uma lapa ao seu governo, mantém-os lá. A partir desse momento, não leva mal. É que a partir daí, todas as trapalhadas e bagunças que têm sido feitas são da sua responsabilidade. Já não é da deles, da sua responsabilidade só. E já agora, foi-lhe aqui perguntado. O senhor Primeiro-Ministro não consegue explicar, já disse aqui, que não leu o despacho que o Ministro da Administração Interna fez. Não leu. Nós acreditamos nisso. Mas já agora, revê-se nele. O senhor Primeiro-Ministro consegue, por acaso, validar um despacho que viola uma recomendação da direção da PSP no sentido de que não se deveriam fazer os festejos como foram feitos? Sr. Primeiro-Ministro, revê-se nisto ou não? E o que é que diz daquilo que disse o Sr. Ministro da Administração Interna que diz que não foi nada, o governo não teve nada a ver com isto, a culpa é do Sporting. Ainda mantém isso ou quer dar aqui um corretivo ao Sr. Ministro da Administração Interna e repor a verdade, como aliás deve ser reposta? Eu, Sr. Primeiro-Ministro, vamos lá ver. O Sr. Ministro Eduardo Cabrita tem acumulado, digamos, desastres atrás de desastres, tem escondido verdades atrás de verdades, tem sacudido a água do capote com a mesma facilidade com que respira. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, assuma o senhor de vez esta responsabilidade. E eu acredito que queira ajudar um amigo. Eu acredito, Sr. Primeiro-Ministro, acredito fielmente. Mas sabe uma coisa? Se quer ajudar um amigo, isso é uma virtude do ponto de vista humano. Sr. Primeiro-Ministro até pode estar a ser humanista, mas não está a ser estadista. Porque essa ajuda a um amigo prejudica o país. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, bem pode profetizar como profetizou hoje, que está quase a chegar o dia da libertação dos portugueses, o chamado Freedom Day. E eu pergunto-lhe, mesmo para terminar, se não lhe passou pela cabeça comprar uma viagem, comprar um bilhete para essa viagem, um bilhete só de ida, para alguns ministros, nomeadamente o MAI, logo na primeira classe, libertando rapidamente os portugueses de alguns ativos tóxicos que o seu governo manifestamente ainda tem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao próximo orador, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo. E para uma pergunta, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro. A pandemia afetou todas as gerações, todos os setores, todas as causas. Confinou comunidades, atrasou sonhos. Mas gostava de lhe falar em particular de uma, a nossa. Os jovens que tiveram de se ajustar a ter aulas online ou na televisão. Os jovens que aderiram em massa ao ensino superior, mas viveram esse período de descoberta à distância. Os jovens que perderam o seu emprego, um em cada cinco, e que enfrentam hoje 4 vezes mais desemprego do que o resto da população. Os mesmos jovens que já tinham de encarar empregos precários, baixos salários, rendas altas. Os mesmos jovens que enfrentam pior saúde mental e um futuro ameaçado pela emergência climática. Senhor Primeiro-Ministro, sabemos que não se esqueceu dos jovens na resposta a esta crise, como não havia feito antes. Não optou pela austeridade, não impôs a desvalorização interna, não apelou à imigração. Os estudantes têm hoje mais bolsas e menos propinas. As bolsas majoradas com o custo da habitação e atribuídas automaticamente para quem já era bolseiro. Há mais estágios remunerados para os jovens. Há mais apoio à contratação, permitindo que o desemprego de jovens se fique pelos 27% e não os 40% de outra altura. Os jovens pais têm mais creches e gratuitas para o primeiro e segundo escalão da ação social escolar. Os estudantes em estágio clínico foram priorizados na vacinação. Os homens LGBT passaram a poder dar sangue. Na saúde mental foram reforçadas as respostas e antecipámos em 9 anos o encerramento das centrais a carvão, acelerando a descarbonização, que é mesmo a garantia do futuro de todos nós. Esta é a marca de um governo reformista, que investe em transportes públicos mais baratos e melhores, em habitação digna e acessível, que combate a precariedade e recupera o rendimento das famílias e das empresas, que promove a inovação e o empreendedorismo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a melhor garantia de que os jovens encontram em Portugal o seu futuro é convergirmos com a Europa, na economia, nos salários. Nos últimos 30 anos, com exceção de um, Portugal convergiu apenas com governos socialistas, com reformas que promovem o emprego digno, a inovação, as qualificações. É um caminho longo, duro e para terminar. É por isso que lhe pergunto, como é que vamos continuar a convergir, Sr. Primeiro-Ministro?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para também um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Sr. Primeiro-Ministro veio fazer uma intervenção que, resumida, parece um pouco aquela música do Agora é que é. Porque nós vamos vendo cada uma das propostas em concreto que o Governo veio apresentar hoje e elas já eram previstas, muitas delas até antes da pandemia. Veja-se um exemplo concreto da área da saúde. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, agora é que é, vamos contratar este ano 4.400 profissionais para o SNS. Eu acrescento, já tínhamos contratado mais 4.000 em 2020. E isso decorre de um acordo com o Bloco de Esquerda em 2019. Ainda nem o Governo, nem nenhum de nós aqui nesta Câmara, sonhava que pudesse existir uma pandemia. E por isso, à pergunta, o que é que a pandemia mudou no SNS? Mudou muito. O que não mudou foi a intenção de contratação do Governo para, um, garantir os cuidados a quem está com Covid ou quem tem consequências do longo Covid, e dois, recuperar a imensidão de trabalho que ficou ainda pendente nesta matéria. Uma outra questão na área da saúde. O programa de saúde mental. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, agora é que é, são 19 milhões este ano, mais 80 milhões do PRR. Estou a dizer os números corretos que o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse. Bem, eu vou-lhe repetir aqueles que já eram os números de 2019. Os 19 milhões deste ano já deviam ter sido o ano passado, coisa que não chegou. E o que nos está a dizer é que nos próximos anos serão 20 milhões por ano, os tais 19 milhões em cada um deles, até acabar o PRR. Ora, na verdade, um problema estrutural foi identificado como tal e agravado com a pandemia, que é a resposta de saúde mental do país, vai, mais uma vez, à boa maneira portuguesa, ser respondido com fundos pontuais. E por isso, ano após ano, vamos ter o PRR a pagar, até que depois não haja PRR e se procure um outro fundo qualquer para responder a esta questão. Bem, Sr. Primeiro-Ministro, é que agora é que é. Bem, mas já deveria ter sido. E nós já vemos, já deveria ter sido em vários dos aspectos da nossa economia e dos apoios sociais. Já deveria ter sido mais apoio à economia. Infelizmente, uma grande percentagem das empresas ficaram sem esse apoio que era necessário para proteger empregos. Já devia ter sido mais apoio social. E o Governo correu atrás do prejuízo, repondo aquilo que tinha negado ao Bloco de Esquerda em outubro, depois em janeiro e fevereiro deste ano. Mas eu pergunto-lhe, e agora as pessoas que viram prorrogado o subsídio social de desemprego de fevereiro até julho e que vão ficar sem ele em agosto, como é que é para essas pessoas? É que o agora é que é para elas já não lhes responde. O Sr. Primeiro-Ministro, o que veio aqui dizer é que elas podem aceder a um novo apoio com condição de recursos, quando nós sabemos que muitas destas pessoas, muitas delas mulheres e que precisam deste apoio, estão excluídas da condição de recursos porque já estiveram anteriormente. Ora, o agora é que é para elas, significa que o tal copo cheio que o Sr. Primeiro-Ministro aqui veio dizer é para uns brindarem com eles, enquanto que muitas como elas não têm sequer copo para brindar. Eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, agora é que é para estas pessoas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado João Oliveira? Muito bem, então tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, antes de ir às perguntas que tinha preparado para lhe fazer, queria deixar aqui numa nota, porque registámos as suas palavras a propósito do impacto muito positivo que tem o pagamento dos salários a 100% na sequência da proposta que o PCP integrou no Orçamento do Estado. Registámos também a circunstância de que as pessoas que foram esquecidas pelo Orçamento Suplementar de 2020 e que em dezembro ficaram sem prestações sociais já não têm hoje confrontadas. Quem está na mesma situação, já não está confrontado com esse problema, porque o orçamento para 2021 renova automaticamente essas prestações sociais. E eu queria dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que, mesmo valorizando estes dois aspectos, não deixe de ter em conta que há muitos outros que continuam a ser um problema, que têm solução no Orçamento do Estado e que têm que ser resolvido utilizando os recursos que o Orçamento do Estado prevê, seja em relação às creches, seja em relação às questões da saúde, da educação, da segurança social. Há muitos outros problemas que continuam a precisar de resposta e que têm que ter resposta com a concretização do Orçamento do Estado para 2021. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos hoje já aqui várias vezes palavras elogiosas, incluindo na sua intervenção, palavras elogiosas para os trabalhadores da administração pública, e são palavras inteiramente merecidas, porque os trabalhadores da administração pública foram a garantia dos serviços públicos que asseguraram os direitos dos cidadãos no último ano e meio, com particular evidência face às necessidades e às dificuldades que os portugueses foram atravessando, E a questão que se coloca, Sr. Primeiro-Ministro, é saber como é que se vai passar das palavras à prática e como é que o reconhecimento dos trabalhadores da administração pública, do papel imprescindível que os trabalhadores da administração pública tiveram no último ano e meio a garantir aos cidadãos e às populações os seus direitos, como é que essas palavras elogiosas são passadas à prática e como é que o Governo vai dar resposta às necessidades e aos problemas que há anos, em muitas circunstâncias, se arrastam para muitos trabalhadores da administração pública nas mais variadas áreas e setores. É preciso saber